A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e começa sexta-feira. É dia do Angola. Fala só. Vamos estar no ar das 17h30 às 18h, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1.530 MHz. Estamos também no Facebook Live e hoje aqui comigo, João Santa Rita, está o Álvaro Lugero de Andrade para tomar conta das redes sociais. Portanto, através do Facebook Live, pode não só apenas ver-nos, como também interagir. Pode também entrar em contacto connosco pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Não se esqueça, pelo WhatsApp, só por escrito, não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio. Também pode contactar-nos por o custo de uma chamada local, um número de Angola. O número em Angola é 226-4434-592, portanto, o custo de uma chamada local, o ouvinte telefonas por esse número cai aqui no estúdio e depois nós contactamo-lo. Nesta emissão do Angola Fala Só, hoje vamos ter uma convidada muito especial, Tânia de Carvalho. Ela é socióloga, é comentarista do programa de televisão Política no Feminino. E é isso que nós esperamos ter hoje aqui no Angola Fala Só, Política no Feminino, com Tânia de Carvalho. Mas antes disso, vamos às notícias. Vou começar eu aqui deste lado. No Iraque, aviões americanos bombardearam ontem e hoje uma série de alvos pertencentes a uma milícia apoiada pelo Irão, em retaliação a um ataque contra uma base em que morreram dois soldados americanos e um britânico. Os ataques foram dirigidos contra locais de armazenamento de armas da milícia Kataib Hezbollah. O Iraque condenou o ataque enquanto as autoridades militares... O Irão, queríamos dizer. Condenou o ataque enquanto as autoridades militares iraquianas disseram que os americanos tinham também atingido locais que servem de sede daquela organização.
Em Portugal, o juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, determinou o arresto de todos os bens da empresária Isabel dos Santos, em Portugal, no âmbito do processo que corre em Angola. A notícia é avançada pelo jornal I nesta sexta-feira e foi tomada no cumprimento de um acordo do Tribunal de Relação de Lisboa, preferido no passado dia 5. O arresto agora ordenado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal visa todo o património da filha de José Eduardo dos Santos, em Portugal, como casas, contas bancárias e empresas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá falar hoje numa conferência de imprensa dentro de aproximadamente 2 horas e meia, em que, segundo notícias publicadas em meios de informação americanos, poderá decretar o estado de emergência no país para fazer face ao coronavírus. O presidente Emmanuel Macron da França anunciou, entretanto, que os líderes dos 7 principais economias do mundo, o chamado G7, vão realizar uma cimeira extraordinária por videoconferência na terça-feira. A Turquia, entretanto, suspendeu voos de e para diversos países europeus. O Paquistão anunciou o encerramento das fronteiras com o Afeganistão e com o Irão.
Enquanto isso, na África do Sul, o ministro da Saúde anunciou que se registaram no país mais 8 casos do coronavírus, aumentando para 24 o número total. O ministro disse que todos os casos envolvem pessoas que viajaram de países afetados, não havendo qualquer indicação de que o vírus esteja a circular entre os sul-africanos. Por sua vez, as autoridades do Quênia e da Etiópia registaram também os seus primeiros casos da doença. No Quênia, trata-se de um cidadão queniano acabado de regressar dos Estados Unidos. E na Etiópia, é de um cidadão japonês que entrou no país proveniente do Burkina Faso.
A China registrou hoje apenas 8 novos casos do coronavírus, uma redução enorme desde que a epidemia se iniciou em finais do ano passado na província de Wuhan. Há ainda, contudo, milhares de chineses infectados. O presidente chinês Xi Jinping informou hoje o secretário-geral das Nações Unidas que o seu país vai continuar o que chamou de medidas de prevenção e controlo de modo sólido e meticuloso.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Olá, ouvintes. Hoje aqui no Angola Fala Só, microfone convosco João Santa Rita e o Álvaro Lugero de Andrade, aqui ao meu lado. E hoje temos uma convidada muito especial, Tânia de Carvalho. Ela é socióloga e é também uma conhecida comentarista do programa de televisão Política no Feminino. Tânia de Carvalho, está-me a ouvir?
Estou ouvindo. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada
pela oportunidade. Falar para um programa com uma audiência tão carismática e tão atenta é mais que um prazer.
Muito obrigado, Tânia. Olha, eu tenho lhe a dizer uma coisa. Nós aqui no Angola Fala Só lutamos sempre por ter, intervenientes que sejam mulheres, geralmente são homens, raramente aparece uma mulher a telefonar, mas hoje tenho-lhe a dizer que já temos aqui, vindos pela internet, muitas mulheres a falarem de si com muitos elogios. Eu contei pelo menos, agora vamos lá ver, umas 8 pessoas do sexo feminino a enviarem elogios à sua pessoa. Ficam já aqui os elogios de partida. Mas o que eu lhe queria perguntar, e tendo em conta o que eu acabei de dizer sobre a fraca participação de mulheres neste programa, como é que você vê a participação da mulher na política angolana, particularmente desde este novo, mandato, ou esta nova fase do governo angolano debaixo de João Lourenço? Algumas mudanças, como é que você vê isso?
Sim, nós temos que ser suficientemente humildes para reconhecer que há mudanças significativas, sim. Não são aquelas que desejávamos ainda, mas o caminho se faz caminhando. Eu acredito nisso. Nós somos um país muito jovem, muito novo. Nós temos apenas 40, vamos fazer agora 45 anos de independência, né? E antes desses 24 meses e pouco da nossa república, nós, por exemplo, nunca vimos uma das nossas províncias a serem governadas por mulheres. Nós temos 18 províncias. No entanto, hoje temos apenas 2. Mas 2 é um número que não alegra, mas pelo menos dá esperança de que podemos mais lá para frente conquistar espaço e caminho. Temos mulheres também no aparelho governativo de forma direta, para além da posição Sim. de governadora. Estamos a falar, por exemplo, de 2 setores-chave para o desenvolvimento de qualquer país. Estamos a falar da educação, estamos a falar da saúde. Angola precisa fazer uma mudança significativa, investimento sério e com compromisso de construção de uma verdadeira nação nestes 2 setores. E hoje, precisamente, nestes precisos momentos, estão a ser geridos por mulheres. Apesar dos atropelos, apesar das falhas, são setores que precisam do apoio e colaboração de todas as franjas, de todos os níveis, e fundamentalmente mesmo também da própria oposição, né? Já que estamos a falar de decisões do presidente, que é também presidente do partido que governa Angola. Portanto, estamos a caminhar.
Muito bem. Olha, doutora, eu já tenho aqui um ouvinte em linha, é um ouvinte vindo de Malange, é o ouvinte António José Franco. Senhor António Franco, está-me a ouvir?
Sim, estou à escuta.
Muito bem, Sr. António Franco. Não sei se tem uma pergunta para a nossa convidada. Faça favor.
Sim, eu, antes de tudo, cumprimento todos lá do exemplo do nosso convidado e aí o senhor jornalista aí no estudo na América.
Muito bem, obrigado.
Para seguir, para dizer que a preocupação que nós temos aqui mesmo é que de 2016, e destruir as nossas casas, trouxermos da UNITA, destruir o Comitê Comunal de Capunda, até hoje não há solução. Perdemos muitas coisas, dinheiros, moto, roupa diversa, cadeiras, por aí fora. Até hoje, o assunto está nas autoridades competentes, mas não ata, não desata. Senhor convidado, qual é o caminho que nós podemos fazer? Dois, aqui no campo, na província de Malange mesmo, o produto que está para ser distribuído na comuna de Capu, do Kunga Palanga e Simbango, esse produto não está em condições para consumo humano. Aquele produto que está distribuído na comuna de Capunda, as populações não estão a comer, onde estão a estar fora? Então, como é que vocês são um governo, dito que o Estado de Direito distribui coisa podre para a sua população que lhe votou?
Muito bem.
Outra coisa...
Diga.
Outra coisa, quero saber se há uma lei que aprova que o administrador, somente por ser administrador, pode ter arma. Porque o administrador, como é que afunda, ele tem arma. Então eu quero saber.
Oh, caiu. Era o ouvinte António José Franca em Malanja. Doutora Tânia, portanto, vá lá, perguntas muito localizadas deste ouvinte para problemas de Malanja. Portanto, ele falou daquela cena de intolerância política em 2016, em que houve ataques contra propriedades da UNITA, depois esta questão dos alimentos e depois do administrador ter ou não arma. Isto são questões muito localizadas, eu não sei se você quer comentar ou não.
Bem, nós estamos em Março Mulher, estamos a falar necessariamente de questões ligadas ao empoderamento feminino e outras questões também. E sempre que possível podemos, obviamente, falar das questões apresentadas pelo nosso caro ouvinte, porque são bastante pertinentes e importantes, mas eu acho que se tivermos foco, ganhamos mais. O programa a Rádio Voz América, o programa Angola Fala Só, dá sempre oportunidade de todas as temáticas ligadas ao nosso desenvolvimento. Então, numa melhor oportunidade, o nosso ouvinte vai poder ver essas questões esclarecidas.
Muito bem. Pronto, António José Franco, desculpa, a chamada caiu e de qualquer maneira, como disse a nossa convidada, estamos a falar hoje de outras questões, essas questões são um pouco localizadas, mas obrigado por as ter feito referência. Doutora, eu tenho aqui, Álvaro, não sei se já tens aí perguntas.
Temos várias perguntas aqui, várias perguntas aqui. Por exemplo, temos a José Mizer, que diz: Tânia, boa tarde, boa noite, é uma mulher que admiro. A sua presença no programa Política no Feminino tem-me dado vontade de o assistir. E temos aqui, por exemplo, duas perguntas aqui que colocam. Um de Cundi Cáritas Aristóteles diz: que análise faz sobre o atual estado da nação, sobre os mecanismos de combate à corrupção? E um de Kanzi Kunzingla, angolano, escreve: qual a posição em relação ao novo escândalo de corrupção no governo do presidente João Lourenço? Ele não diz, não avança mais. E a pergunta, sinceramente, é um resumo de como vê esse combate à corrupção e uma visão da atual governação do país.
Olha, nós fizemos pronunciamentos bastante contundentes da sua excelência, presidente da nossa República. Eu selo na condição do presidente do Interlau, o partido que levantou como bandeira a luta contra a corrupção. É importante pedirmos ao nosso ouvinte que vai lá visitar e vai perceber, na verdade, a contundência e a vontade de prosseguir nos ideais que foram mostrados a partir do momento de campanha de eleição. Veio, infelizmente, está a fazer uma luta quase que sozinho. Hoje tem apoio, amanhã não tem apoio. As pessoas continuam muito balanceadas com novos paradigmas, com as mudanças, mas é própria. A mudança é gradual e o ser humano, por natureza, é resistente à mudança, por mais que possamos todos achar que devemos comungar os mesmos objetivos, que é ter uma Angola melhor, distribuição equitativa dos bens e serviços públicos, qualidade, tudo isso vamos poder ter se realmente conseguimos banir a corrupção do nosso seio, da nossa convivência, da nossa forma de ser de estar. Nós atingimos até já índices endêmicos de corrupção no nosso país e, infelizmente, essa bandeira hoje acaba surgindo como um dos fatores que separou ou dividiu entre lá. Porque quando eu falo da resistência à mudança, as pessoas às vezes filiam-se a causas e a pessoas, afeiçoam-se a pessoas, a sua forma de ser de estar, e não têm a cultura, ou preferem ter de tardia ou preguiça de pensar que os homens passam, as obras ficam, a continuidade deve prevalecer pelo bem da nação. Nós não temos simplesmente um novo presidente, temos o mesmo partido, mas sobretudo temos novos ideais. Eu, Tânia de Carvalho, acredito sincera na luta contra a corrupção, porque sei que se tirarmos os dinheiros da boca das crianças, o tempo de não conseguirmos comprar uma cesta básica sadia, não conseguirmos investir na agricultura, na indústria, não conseguirmos ter estradas de qualidade, há bocado falámos da educação e saúde, levar os dinheiros para fora da Angola, priorizar férias, priorizar egoísmo em detrimento daqueles que nos votam, daqueles que representam o nosso emprego, o nosso ser, o nosso bem-estar, que é simplesmente o nosso povo, nós estamos a trair a nossa nação, a nossa pátria. Eu ainda continuo acreditando que queremos ter uma Angola melhor, tudo passa pelo combate contra a corrupção.
Ah, muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui mais um outro ouvinte pelo telefone, é o senhor Paulo Domingos, ele está no Uambo. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, querido jornalista, muito boa tarde, Angola, muito boa tarde, a Voz da América.
Boa tarde, obrigado.
A primeira questão vai para o nosso convidado. Estamos, é verdade, no combate à corrupção. Mas ainda até assim, aqui no município de Bailundo, os funcionários públicos, para tratar o cartão grátis, é muito eficácia, é precisamente entrar no beco que se paga 10 mil ou 25 mil. Aqui estamos ao combate à corrupção ou estamos a incentivar a mesma corrupção? Essa fica como a primeira questão. A segunda questão que vai no ar, como é que é possível que a merenda escolar só fica para os filhos?
Ops, continuamos com este problema. Bem, doutora, portanto, a chamada caiu. Eu creio que este ouvinte ia fazer a pergunta da merenda escolar. É uma pergunta que aparece. É uma pergunta que aparece aqui várias vezes, de que a merenda escolar não é dada a todos. Não sei se quer comentar.
Sim, eu percebi mais ou menos a questão que o nosso caro ouvinte estava a comentar, o combate à corrupção e o sentido da instrução. Eu faço uma pergunta muito interessante. Quando a gente fala de combate à corrupção, não podemos olhar só no pé.
Só um momento, doutora.
Está a ouvir-me?
Estou a ouvir agora, sim. Mas estava a ser interrompido por uma chamada que estava a cair aqui, não sei, no telefone. Mas faça favor, continue.
Ok, quando a gente fala de combate à corrupção, não podemos olhar simplesmente para o teto. Eu refiro-me ao teto no sentido de olharmos só para os políticos ou as pessoas politicamente expostas, cujas suas práticas estão nefastas enquanto exemplo para a própria sociedade. A partir do momento em que um funcionário público que conhece as taxas e monumentos estabelecidos para cobrança de determinados serviços sobre fatura, rouba o pacote cidadão, cria dificuldades para acesso a determinados bens e serviços, como falamos, esse cidadão também não está comprometido com uma Angola melhor. Um cidadão que rouba vacinas, que rouba fármacos no hospital, na farmácia, um cidadão que está no seu serviço e cobra dinheiro para matricular uma criança, rouba material didático da escola para ir vender, sobrefatura os bens e outras situações, mas esse também não está comprometido com a mudança. Nós devemos pensar no seguinte: a luta contra a corrupção também deve ser acompanhada com a desconstrução e construção de novas mentalidades. O problema também é de mentalidade. Nós queremos todos ter uma Angola melhor, então devemos todos estar comprometidos com a verdadeira mudança que deve começar em nós mesmos.
Muito bem. Está-me a ouvir?
Estou.
Muito bem. Ok, Álvaro, faz favor.
Vamos aqui a regressar às redes sociais. No Facebook temos muitos comentários, muitas pessoas ligadas. Vou apresentar três ou quatro questões aqui, agradecer que tomasse nota aí. Uma Daniela Lindela pergunta se gostaria de saber, da doutora Tânia, o que mudou sociologicamente na vida da população após os arrestos da engenheira Isabel dos Santos dos seus bens, tanto em Portugal como em Angola. Uma pergunta. E a Daniela Lindela também questiona se a luta contra a corrupção não passa de uma caça às bruxas para distrair a população, porque não se vê amigos de João Lourenço saírem ao tribunal. E mais uma pergunta, também, se não acha estranho que todos os corruptos identificados estão próximos a Isabel, a José Eduardo dos Santos, e, portanto, qual é a sua opinião sobre esse aspecto da luta contra a corrupção? Um pouquinho mais ou menos já tinha respondido, e praticamente são essas três questões que podia responder. Há uma questão aqui, uma pergunta de bolso. Se vai apoiar o Partido MPLA nas eleições autárquicas?
Ora bem.
Alô, eu percebi. Eu tenho aqui as três questões apontadas e vamos começar por responder à primeira. Que, pronto, a nossa cara ouvinte procura saber se logicamente o que mudou na vida do cidadão com o resto dos bens da engenheira Isabel dos Santos. É uma pergunta que talvez devemos considerar retórica, não sei. Eu não sei como é que a nossa ouvinte gostava de que eu respondesse sociologicamente o resto de uma cidadã tem um impacto. Um impacto que tem em moral, sobretudo, primeiro, né? E também econômico. Nós estamos a falar de alguém que, segundo as informações,
há indícios de que tenha subtraído mais de 2 bilhões de dólares dos cofres de Estado. Imagina o que é que nós teríamos feito com 2 bilhões de dólares dos cofres de Estado. Arresto não significa a tomada de posse e usufruto imediato do governo angolano. É um processo jurídico, ainda está em tramitação. Se a cidadã em questão conseguir provar a proveniência dos seus bens, com certeza há de ter novamente acesso e gestão como se deve. Não é? Nós temos que esperar, na verdade, que as instâncias jurídicas trabalhem e deem, por fim, independentemente de qual será o veredito desse processo, para que possamos então perceber, na verdade, se vamos voltar a ter esse dinheiro, se vamos poder investi-lo nas questões sociais do país e aí sim perceber que este valor poderá ser emprego, por exemplo, na educação que a gente clama muito e fundamentalmente na saúde. É uma vitória política para Jailó, é uma vitória política para o sistema, que diz estar comprometido com mudança, com novas causas, né? Nós devemos perceber que esse dinheiro é tão somente do povo angolano. Né? É do povo angolano. Então, nós temos que perceber que vamos investir para aquilo que mais precisamos. Agora, também houve arresto em Portugal, por exemplo, dos bens de Isabel dos Santos. E com certeza esse arresto vai trazer algumas mudanças na economia. Os postos de trabalho estão salvaguardados. Os salários das pessoas que funcionavam nas empresas de Isabel dos Santos estão salvaguardados. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Então, vamos esperar e ver como é que vai acabar esta questão. A segunda tem que ver com a luta contra a corrupção, que é uma caça às bruxas. Eu não entendo essa luta contra a corrupção como uma caça às bruxas. Eu, particularmente, não percebo assim. A não ser que vamos considerar que todas as pessoas que tiveram acesso e dilapidaram bem público são bruxas. Aí sim, vamos então considerar
que é uma caça. Mas, doutora Tânia, a questão que se coloca é se os bruxos estão de um só lado.
Alô?
A questão que se coloca é se os bruxos estão de um só lado.
Não. Eu só posso mexer naquilo que tenho acesso. Cidadão comum não se vive em público, não tem como dilapidar, não é? Agora, de outra forma, conseguir ter acesso aos bens públicos e for descoberto pelos serviços, vai sim, senhora, responder na justiça. Essa pergunta é muito importante que vem a seguir. Todos os alunos estão próximos de Eduardo Santos. Sim. Então, por que a gente fala de nepotismo? Por que a gente fala de amiguismo? Um cidadão comum, qualquer, que nasceu numa família mais anónima possível da Angola, não teve oportunidade de fazer parte do governo angolano nesses 40 e pouco anos de... 38 anos de governação de Eduardo Santos. Foram pessoas próximas, foram famílias elitizadas, foram pessoas muito bem identificadas, com sobrenome muito bem conhecido na praça pública, não é? Quantos mandunas passaram por diferentes setores do governo angolano, por exemplo?
Sim.
A importância e a condição do estado social e a extensão das pessoas que tinham sobrenome distantes. Então, não temos como negar essa questão. Se existe amiguismo, se estamos a lutar contra essas causas todas, obviamente estamos a lutar contra as pessoas que geriram mal o bem público.
Muito bem. Doutora, um dos ouvintes que o Álvaro leu aqui perguntou se você vai apoiar o MPLA nas eleições autárquicas. Não sei, claro, o voto é secreto, mas se você quiser comentar, faça favor.
Não, necessariamente, eu não vou apoiar o MPLA, muito menos vou apoiar a UNITA ou a Casa C ou o PRS. Eu vou apoiar o meu país, não vou apoiar ninguém, vou apoiar o povo angolano. Os angolanos têm que perceber uma coisa, nós não devemos apoiar... Programa, nós devemos apoiar as questões que realmente têm impacto significativo na vida do angolano. Apoiar soluções clarividentes, apoiar caminhos. Eu estou comprometida com o meu povo. Eu acho que essa resposta é suficiente.
Muito bem. Olha, agora vou aqui para um ouvinte que nos está a chegar da Lunda Sul. Nós hoje estamos a ter alguns problemas com as chamadas que caem, portanto eu deixo já o aviso. A senhora Albino Nunes está na Lunda Sul. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Certo, estou à escuta.
Muito bem, senhor Nunes, faça favor.
Apesar de ter entrado no programa agora, não é?
Sim.
Não sei a temática daquilo que está-se a abordar hoje, como sexta-feira.
Sim.
Mas pelo último ouvinte que entrou no seu programa, falou um pouco das autarquias. Realmente o povo angolano necessita das autarquias. Mas o que nós estamos a sentir e estamos a ouvir, até hoje ouviu-se os pronunciamentos do Presidente da República, quando a abertura do programa parlamentar do MPLA.
Sim.
Ele fala que tudo depende do parlamento, mas nós conhecemos qual é o comportamento do nosso parlamento. No nosso parlamento, tudo aprova-se aqueles que tiveram o maior número do assento parlamentar. É a razão pela qual nós ainda continuamos céticos se, na verdade, teremos mesmo autarquia neste país ou não, mas que o povo necessita. Há muita necessidade, porque estamos a ver que o próprio governo do MPLA, desde 2017 que passou as eleições, nada de certo está a fazer. Tudo aumentou, a vida complicou, enfim, não temos nada mais, senão as autarquias, pelo menos, que poder salvar o nosso povo.
Muito bem.
E o resto, estamos a ver sobre o combate à corrupção. Também não está no bom caminho, porque nós estamos a ver que a nossa justiça ainda, de momento, continua a selecionar os processos. No princípio deste processo, em cada província houve mais de 50 processos, mas que ainda nunca ouvimos, especialmente aqui no leste, onde nós nos encontramos, ainda não ouvimos os próprios governantes, os ex e os atuais, ainda não ouvimos nenhum que foi processado.
Muito bem.
De maneiras que também não estamos a ver nada sobre a justiça angolana.
Muito obrigado.
Eu também queria pôr também a questão do atual presidente da CNE. É a mesma coisa. A nossa justiça ainda não está em bom caminho. Há quem sempre diga que não, estamos em bom caminho, ainda não.
Muito
porque
bom.
O senhor presidente, o senhor Pereira, que é o atual presidente da CNE, tem muitas irregularidades. E okay. Todo mundo sabe.
Obrigado.
E é a razão pela qual eu tenho esta opinião.
Muito obrigado, senhor Nuno.
Que a opinião nacional e internacional pudesse também velar pela nossa situação aqui em Angola. Muito obrigado.
Era o senhor Albino Nunes, na Lunda Sul. Doutora Tânia, eu tenho que dizer que tenho aqui também um ouvinte que mandou uma pergunta por escrito, em que ele pergunta também a mesma questão que este ouvinte levantou, que é se você acha que se vão realizar ou não as autarquias.
Cada vez acho menos, mas atenção, a gente só acha, não temos certeza.
Claro.
Não é? Pelo menos o nosso presidente hoje também garantiu que todo esforço vai ser feito no sentido de termos essa promessa cumprida. Claro que a situação não está fácil. Não precisamos ouvir o presidente da República ou da equipe económica que a situação, por exemplo, que estamos a viver agora, o impacto do coronavírus no preço e comercialização do petróleo, o fato de nós não estarmos a conseguir vender nos últimos dias, nas últimas semanas, o petróleo produzido está a ser armazenado. E sabemos também que o petróleo é a nossa principal fonte de rendimento. Para a realização das autarquias nesse ano, vamos precisar de dinheiro. Quer dizer, não é só querer culpar, não é só querer apontar dedos, mas é perceber também, não é, a dinâmica do país. Mas, no entanto, ainda não nos foi dito nada ao contrário. Estamos a observar.
Ok. Olha, este ouvinte levantou a questão, talvez você queira comentar um pouco sobre isso, ao fim e ao cabo, vá lá, nós começámos o programa com uma pergunta mais ou menos do mesmo género. Este ouvinte queria saber, ele mostrou-se muito cético quanto à questão de que tem havido avanços na aplicação da justiça angolana. Ele disse que não, falou dos casos que estão em tribunal e que ninguém sabe deles, e falou também do caso do presidente da CNE, que de certeza que você sabe o que é que se passou. O que é que você acha sobre a justiça angolana? Está a melhorar?
Olha, eu costumo dizer sempre que tenho oportunidade que, para além de todo o esforço que o Presidente da República vem fazendo e as instituições afetas e afins à mudança do setor de justiça, muito ainda precisa ser feito.
Uhum.
Para além que muitos especialistas, como é o caso do politólogo Olívio Colombo, defendem a existência de um Pacto Nacional de Justiça, defendem também um Pacto de Estado sobre Justiça, por exemplo, né, como eu ia dizendo, defendem repensar na criação de um corredor de justiça e repensar nas formas de atuação da luta contra a corrupção. Eu ainda vou mais longe, nós precisamos fazer investimento a todos os níveis. Humanos, materiais e imateriais no setor da justiça, porque é ali que foi agarrado a possibilidade de podermos livrar os grandes ladrões. A nossa justiça andou tão fragilizada e tão refém a serviço de pessoas, em detrimento de estar a serviço do povo, que nós hoje temos dificuldades até de criminalizar, mesmo a olho nu. Né? O investimento, o foco é tão grande,
doutora,
que deixa quase sem força de perceber, na realidade, os mínimos avanços que podem ser
Doutora Tânia, vou ter que interromper aqui. Eu, como lhe disse antes do programa começar, tenho que dizer que a partir das 18 às 18h30 estamos em onda média, nos 1530. Vamos continuar nas ondas curtas, 13.630, 17.655. Vamos continuar no Facebook Live e pode-nos contactar pelo WhatsApp. Eu já vos dou o número. Continue connosco e a doutora continua em linha, continua com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, eu, João Santa Rita, e o Álvaro Lugero de Andrade, aqui ao meu lado. Estamos a transmitir em onda média. Eu sei que há ouvintes que nos contactam agora a partir da onda média. Portanto, nós vamos dizer que hoje a nossa convidada é Tânia de Carvalho. Ela é socióloga e também comentadora do programa de TV Política no Feminino. Mas antes de seguirmos com a doutora Tânia, vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, para nos dar uma revista de imprensa.
Começamos a revista de imprensa com o Covid-19, que faz destaque em quase todos os títulos que saem à rua esta sexta-feira na capital angolana. O país escreve na sua primeira página: Presidente da República João Lourenço suspende viagens de governantes no exterior. Instituto Nacional de Estatística diz que o censo das empresas pode custar aos cofres do Estado qualquer coisa como 5 milhões de dólares norte-americanos. O Economia e Finanças escreve na primeira página sobre a carteira de 26 bancos comerciais que o seu mal parado terá crescido exponencialmente. O Ministério das Finanças diz que o Governo não pensa rever o Orçamento Geral do Estado, mas vai cortar algumas das despesas públicas. O Jornal de Angola destaca em caixa alta a decisão do Presidente da República ao suspender as viagens para o exterior dos membros ligados ao Executivo devido ao coronavírus, tendo esta publicação feito também a referência de não existir angolanos infectados na Itália, segundo declarações recentes da embaixadora Fátima Jardim. O jornal Hora H refere que os ministros João Batista Borges, das Águas, e Edetrudo Costa, do Gabinete do Presidente da República, são apontados num escândalo de corrupção em Portugal. O ministro da Saúde, acusada de esconder jogo do coronavírus no país. Deputado da Casa CE ameaça Archa Mangueira, governador do Namib, naquela província. O novo jornal escreve em caixa alta sobre o 27 de maio, onde os ex-membros da DIDA, Segurança do Estado, dizem estar dispostos a quebrar o silêncio sobre as mortes. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Doutora Tânia, continua em linha, não é verdade?
Continua em linha.
Muito bem. Olha, eu vou passar aqui o microfone ao colega Álvaro Lugero de Andrade. Ele está a seguir as redes sociais, mas eu queria só recordar aos ouvintes duas coisas. Se quiser contactar pelo WhatsApp, pode fazê-lo pelo número 1908-652-4584, só por escrito, não vale telefonar. E os ouvintes podem também fazer uma chamada local, portanto, ao custo de uma chamada local, o número é 226-44-34592. Álvaro.
E vamos mesmo para o WhatsApp. Aqui temos o António Valuala, que quer saber a opinião da convidada sobre o respeito ou não dos direitos humanos em Angola e o comportamento da Polícia Nacional em algumas manifestações realizadas recentemente no país. Dois aspectos: direitos humanos, comportamento da polícia. E da Holanda, o João Matos pergunta qual é a sua opinião sobre o coronavírus, se acredita que não há casos em Angola ou se também acredita neste silêncio das autoridades. Terceira questão, para aqui agora no Facebook, é o J. Sumbo, que defende que Cabinda é um território anexado em Angola, ilegalmente, e hoje o povo manifesta vontade de se libertar. Diz qual é a sua análise sociológica, como socióloga, a este tema.
Estou? Posso?
Sim.
Bem, os direitos humanos continuam a estar na agenda do governo nacional.
apesar de muitos atropelos, nós também damos a conhecer que muita coisa já tem sido feita. Por exemplo, no setor penitenciário, há 10 anos atrás o país apenas tinha 30 estabelecimentos, nós hoje temos mais de 40. Efetivamente temos 40 funcionários, mas algumas obras que brevemente hão de ser inauguradas. Mas atenção, quando estamos a falar de direitos humanos e dos compromissos que Angola ratificou a nível internacional, dos cuidados a ter com as pessoas detidas ou reclusas, nós estamos a seguir a risca, ou não diria a risca, mas dentro das possibilidades, dentro dos padrões mínimos, o cumprimento disso aprovado. Eu não sou apologista de construção de más infraestruturas em detrimento de investimento, por exemplo, no homem, na capacitação de interação sadia, para que não haja conflitos, que o cidadão não esteja permanentemente em conflito com as leis e normas sociais estabelecidas. Eu acho que o investimento devia estar redimensionado ou em outras direções. É isso que eu quero, na verdade, dizer. Trabalharmos com a educação, trabalharmos com a prevenção, não necessariamente só com a punição. Temos muitos movimentos que vão de forma hoje a serem encarados como parceiros e não como inimigos, a fazer exercício e militância na luta em prol aos direitos humanos. Temos um grande ativista dessa área que hoje vem se mostrando como um parceiro firme e até tem um centro de estudos para a boa governação, estou mesmo a falar do ativista Rafael Marques. Relativamente ao comportamento da Polícia Nacional, tudo é muito novo. Eu achei muito engraçado, e os nossos ouvintes, eu acho que vão concordar comigo. As fotos que andaram a circular na manifestação dos nossos ativistas muito bem conhecidos, a tirarem fotos na manifestação com a polícia e a postar, estou a falar do Hitler, Samutuco, né? E do Luarte Beirão e outras coisas. Ah, sim, senhora, ainda há alguns atropelos. Há muito trabalho a ser feito. Porque o cidadão que está com a farda de polícia, depois das 15h30, eu uso sempre essa base, também é um cidadão comum que merece ter acesso ao conhecimento, ao respeito às normas e ao direito. Nós sabemos muito bem como é que tem sido o ingresso dos nossos irmãos angolanos para a Polícia Nacional. Quase nunca ou nunca é por talento ou aspiração. É necessidade de ter um trabalho remunerado, é necessidade de ter um governo angolano, porque nós conhecemos muito bem os nossos índices de desemprego. O Estado angolano continua a ser ainda o maior empregador e os jovens que vêm as suas possibilidades, assim, então, uma mobilidade cortada, onde haver possibilidade mínima de ter enquadrado, onde os requisitos não estão tão estabelecidos, muito mais fechados e exigentes como nos outros setores, então eles vão enquadrando aí onde há minimamente alguma possibilidade de virem a estar devidamente inseridos e conseguir sustentar as suas famílias. Estamos a falar mesmo da Polícia Nacional. Para o trabalho, por exemplo, da ordem pública e manutenção, não é exigido uma licenciatura. O nível mínimo de literacia, eu acho que estão hoje o sexto ano ou o oitavo ano. Então estou a falar de outras situações também que emperram a própria qualidade do serviço que os nossos agentes às vezes conseguem nos prestar. Bem, eu acho que, em suma, era isso que eu tinha a dizer relativamente ao comportamento da Polícia Nacional nas manifestações. Mas hoje vamos reconhecer que há, sim, senhora, uma abertura. Não queremos continuar a ver os cães na rua e as agressões físicas. Temos muito a trabalhar ainda com os nossos parceiros. Quando falo parceiros é porque eu encaro a Polícia Nacional como parceiro da luta para termos uma sociedade melhor.
A questão que tinha era o João Marcos. O João Marcos a perguntar se acredita nos dados do governo de que não há nenhum caso de coronavírus em Angola.
Não percebi a questão, desculpa.
A pergunta que o João Marcos de Holanda nos coloca e coloca a si é se acredita nos dados do governo. Ele diz que o governo está silencioso, mas se acredita que não há casos de coronavírus em Angola.
Eu acredito. Olha, nós tivemos dois grandes casos de manifestação pública que foram realizados pelo Presidente da República que nos devem dar alguma segurança. Por exemplo, recentemente nós tivemos o Carnaval. O Presidente da República esteve na tribuna, distribuiu abraços e beijinhos com o público, participou. Eu acho que quando, por exemplo, se houvesse omissão por parte de quem de direito, estamos a falar do Ministério da Saúde, não iríamos colocar o Presidente da República na rua para um ato de manifestação como esse, certo? Tivemos, por exemplo, uma marcha de apoio, foi realizada pelos militantes do MPLA de apoio ao Presidente da República, foi um ato de massa muito, 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 muito sensível. Foram milhares de pessoas. A própria Unida recentemente também teve uma manifestação pacífica aqui na nossa província, mais ao centro, estamos a falar no ano, em que pelas imagens nós vimos que foram milhares de angolanos, até porque eles também acreditam que não há, senhora, nenhum caso ainda. Muito público. Bem. temos os centros de quarentena, tem pessoas em quarentena à espera. Vamos esperar que os resultados ditem, na verdade, se as pessoas estão bem ou não. Mas até agora não tivemos nenhum caso positivo e eu não estou em condições de dizer o contrário. Agora, se devemos persuadir e alertar, fazer com que as instâncias de direito tenham mesmo a necessidade de fechar as fronteiras para salvaguardar até da estabilidade, porque nós não temos as condições mínimas de saneamento como os outros países que até segurança mesmo os outros países têm. Nós devemos reconhecer as nossas fragilidades e ao reconhecer as nossas fragilidades devemos persuadir o Ministério a fechar as nossas fronteiras.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui um ouvinte, ele já esteve em linha, depois a chamada caiu, espero que ainda esteja em linha, que é o ouvinte Manuel António Paquete, que está em Luanda. Senhor Paquete, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, irmão. Muito boa tarde, caro jornalista aí do Estúdio da Voz da América. E boa noite aqui à nossa convidada, a doutora, que é psicóloga, é isto, não é?
Socióloga.
É psicóloga, né? Vai. Ok, ok. É o seguinte, neste momento eu gostaria de pedir um grande favor, se o psicólogo só ajudam a observar as pessoas que têm problema da mente e da cabeça, ou também tem a ver também com os políticos, para começar também a ajudar a se civilizar. Então, acredito, como comentarista de uma das televisões aqui de Angola, eu acho que amanhã deve ter uma coisa cartão do partido. Eu gostaria que ajudasse a conciliarem os políticos, particularmente os políticos do MPLA, para ver se entenderem, sim, de tudo por um pouco, para ver se aquela política anterior, quando o Rui Falcão em Benguela defendia sobre a transparência na coisa pública. Então, neste momento nós temos um pequeno déficit na política, que eu acho que a transparência não está a ser bem clara nos ouvintes ou nos cidadãos, por isso que fica cético junto dos partidos da oposição. Consoante, dizer combate à corrupção, combate à corrupção, mas ninguém está conseguindo detectar. Enquanto o governo já recuperou, esta semana, os bispos teve que encontro com o tal vice-presidente da República, mandou aguardar brevemente, mais dias gerais de divulgar o que se recuperou, o que não se recuperou.
Muito
e hoje acompanhei o discurso nessa terceira reunião que houve lá do partido, a dizer que as pessoas só estão a criticar, mas neste momento está a se lutar combate à corrupção, sim, senhor, está a se lutar. Mas aqui não se diz ainda, para não seguir muito sobre as lamentações. As lamentações surgem por um motivo que o governo reconhece, desde 1975 que vem a governar. Talvez seja uma noção, para ver se mudasse o quadro, porque Angola, este povo angolano não merece viver desta forma que está a viver.
Muito obrigado, senhor Paquete.
Não é porque é culpado, porque eles todos fizeram parte nesta parede. E isso de dizer, Zidane, o que é fez com o grupo dele, etc, etc. Estamos a ver que isso é um teatro que está a se passar. Mas o que é que nós pedimos? Pedir um grande favor, que olhassem para ver se o presidente, quando acaba de fazer esse discurso, dizer lamentação, não sei o que
é. Obrigado, senhor Paquete.
É pouco nesse caso, porque
obrigado,
no meu onde eu vivo, este ano, já se soma
obrigado,
por ali mais quase 5 mortos.
É obrigado, senhor Paquete.
Porque até se metendo quando sobe, é problema da pobreza, e a violência quando afeta.
Obrigado, senhor Paquete. Pronto, era o ouvinte Manuel António Paquete a falar de Luanda. Ah, doutora Tânia, isto foi mais um discurso do que uma pergunta. Não sei se quer comentar alguma coisa.
Doutora? Não, e porque também o final não chegou devidamente, então fiquei
tá
quase tempo de perceber metade do que disse, não me sinto.
Pronto. De qualquer maneira, eu quero agradecer ao ouvinte Manuel António Paquete por nos ter dado a sua opinião. Fez-me sorrir aqui quando disse que ele pensava que a nossa convidada era psicóloga, se devia analisar
os políticos também.
A cabeça de qualquer maneira, nós agora vamos para a cabinda, para o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir. Boa tarde, Voz da América. Boa noite, Angola.
Boa tarde. Faça favor.
Ok, então, Tatarita, o convidado está aí, eu queria dar a pergunta. Nós, aqui na Mata do Maiombe, a gente não vamos apontar nas lavras. Nós vivemos por causa de lavras. Se não vamos plantar a mandioca, não vamos plantar a banana, não vamos comer. mas sempre os militares sempre estão a incomodar, estão a invadir as matas, a procurar o fleque. Fleque não está, fleque, todo o caminho é fleque. Vamos evitar fazer isso. Nos deixam ir nas lavas da vontade, para nós termos alguma coisa de comer. E só para...
Sim, diga.
Ok, ok. Na nossa de lavar, nunca vamos lá. As leis não vão nas lavar. Ficam assim. Nós não temos nada a fazer. Deixa a nossa de mata.
Muito bem, muito obrigado.
A nossa de mata de cabine, cabinda, Angola é Angola. Desculpa, não, Catarina.
Muito obrigado.
Você deve sair que sai um cabinda.
Muito obrigado.
Uma coisa de ação, sai um cabinda.
Muito obrigado,
sai
senhor.
Sai o nosso país.
Muito obrigado. Era o senhor Abreu Lutumbo em Cabinda. Eu aproveito para dizer que também tivemos aqui um outro ouvinte que mandou pelo e-mail.
Portanto, o J. Sumbo.
O J. Sumbo. Uhum. Sobre esta questão de Cabinda, que é uma questão que se arrasta há muitos anos. Eu não sei se a doutora tem uma opinião sobre esta questão de Cabinda. Não sei. Faça favor, doutora.
A questão de Cabinda que foi agora apresentada sobre a invasão das lavras?
Bem, não só isso, mas também sobre a situação jurídica de Cabinda.
Yeah, o J. Sumbo diz que Cabinda é um território anexado por Angola ilegalmente e o povo quer manifestar a sua vontade e pediu inclusive uma opinião sua sobre isto.
Sim, eu acho que eu não tenho qualquer opinião de momento para abordar sobre isso. Eu não sou uma pessoa de estar a fugir das questões, mas gosto de falar com propriedade de dados estatísticos e tudo mais. E eu devo respeitar fielmente a opinião apresentada pelo nosso ouvinte. Digo que posso ter a minha, pode ser contrária, mas preferia não emiti-la agora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor.
Temos aqui gente, por exemplo, temos aqui alguém a perguntar. Bom, temos de facto, como João diz no início, várias pessoas a elogiar Paixão Nicodemos, Francisco Luís, Regina Antunes, Vicente José, americano, amado americano, e várias pessoas, mas também aqui ele pergunta se devido às suas posições não tem tido ameaças do governo e quantos atendidos. Esse foi o Dário Teu e o Ivan Carapichoso pergunta quantos atentados já sofreu desde que as suas intervenções passaram a ser públicas e a pergunta é se aceitaria um convite para ser ministra.
Ora bem.
Não, eu gostava de deixar uma coisa muito clara e vamos aqui aproveitar os microfones da Voz da América por ser uma rádio que tem uma grande audiência no território angolano para dizer o seguinte, eu faço este programa 2 anos. Fiquei algum tempo, algum interregno fora, porque é normal, devemos dar oportunidade também a outras, estou claro, lá claro. Até agora. Nunca sofri qualquer atentado até agora. Nunca sofri qualquer ameaça digna de realce até agora. No entanto, eu acho que estaria sendo injusta se estivesse aqui a limitar. Estou bem, sinto-me à vontade. O carinho, o apoio que recebo de todos os angolanos que identificam naquilo que digo, eu costumo dizer que é combustível para a continuidade. Mas, fundamentalmente, as mulheres que se identificam e gostam do nosso programa apoiam incondicionalmente. Isso realmente dá-nos força e vontade de fazer mais e melhor. Mas, até agora, estamos bem.
Muito bem. Olha, eu vou aproveitar, como eu disse no início do programa, nós temos aqui muitas mulheres a comentarem a sua pessoa. Eu vou dar aqui algumas. Regina Antunes descreve a doutora Tânia como grande em pessoa, a Eunice Caleinazo, uma grande mulher que eu admiro muito, a Graça Macedo, Tânia é uma fonte de inspiração para muitos jovens e não só, dá-se conta que te formaste por vocação, temos a Joana Costa que diz, Tânia, mulher de garra, adoro as tuas intervenções, quando não apareces no programa, fico muito murcha. Tudo, portanto, está no topo. És a voz autorizada desse programa. A Guitinha Rosa Silveira diz que admiro muito a Tânia de Carvalho por dizer a verdade nua e crua. Precisamos de muitas Tânias em Angola. E há mais. Vamos guardar mais para o fim, que é para você não ficar muito elogiada.
tanto carinho. Nós, os angolanos, somos mesmo especiais. Somos especiais. E é muita responsabilidade para mim. Devo preparar-me sempre melhor, contar com o apoio de todas as pessoas, o carinho, o respeito, para não defraudar as expectativas e a esperança.
mas eu sinto-me muito, 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 muito feliz com esse feedback que tenho do povo angolano. Eu estou mesmo com babetes aqui e muitos clientes com lágrimas e muita felicidade, muita felicidade. Faz uma pergunta aí.
Aqui é um recado. Aqui é um recado. É um recado de Selma Ezequiel, diz, eu sou da Willa, e diz, diga à sua colega do painel que o Omatapalo, que deixe o Omatapalo em paz, nós willianos gostamos do trabalho feito por essa empresa, se não gostar que não comente sobre o Willa. Portanto, ficou o recado, né? Agora,
não sei do que é que o ouvinte está a falar, mas de qualquer maneira...
Ficou o recado. E o Paixão Nicodemos, Paixão pergunta, qual é a sua opinião sobre... o direito ao voto dos angolanos que estão na diáspora. Vêm as autárquicas, também as eleições legislativas já em 2021, portanto, 2022, aliás, e qual é, portanto, a sua opinião sobre se os angolanos devem, que estão na diáspora, podem votar ou não?
É um direito que nos está a ser negado de forma injusta. É importante reverter esse quadro. Nós somos angolanos em qualquer parte do mundo onde formos acolhidos para estar por diversas razões que estão na base da excessiva migração, não é, por parte dos angolanos. Eu acho que o direito de exercer cidadania distante, escolher aquele que deve ter a responsabilidade de cuidar dos nossos destinos, não deve ser cortado. E faço aqui um apelo às instâncias de direitos, às ONGs e aos outros ativistas que muito têm trabalhado e persuadido o governo para mudar essas práticas, essa realidade. Que façamos de frente, ainda temos 2 anos para o próximo pleito, eu acho que ainda é possível. Não é? É um voto bastante útil. As pessoas que estão de fora conseguem ter uma perspectiva, uma visão muito diferente das que estão no meio. E é assim que tem dito, não é? A perspectiva com base no local em que te encontras também é importante. Nós somos angolanos em qualquer parte do mundo que formos, repito, e devemos lutar para termos esse direito. Devemos lutar, é urgente, é urgente, é urgente. Eu acho que seria ótimo, por exemplo, se eventualmente o João Lourenço quisesse se candidatar, apresentar essa questão, não só como promessa, mas como um fato, como uma realidade, em que acelerar o processo de uma eventual mudança da nossa Constituição ou alterações pontuais e a revogação daquele acórdão intragável. O 319, o acórdão que inibe ou tira a responsabilidade da Assembleia Nacional de fiscalizar as ações do Presidente da República. Eu acho que essas 3 grandes questões iam deixar os angolanos mais felizes.
Muito bem.
E mais comprometidos também, né, com a causa, com a mudança da atual governação.
Olha, há um bocado houve um ouvinte que fez uma pergunta pela internet que escapou-nos aqui. Que este ouvinte perguntava se você aceitaria um convite para fazer parte do governo, para ser ministra.
Neste momento, muito sinceramente, eu acho que não sei. Mas eu acho que não.
Uhum.
Abertamente, pronto, só dizer acho que não. Não sabemos o dia da manhã. Por que é que eu digo acho que não? Porque eu acho que nós somos úteis. Uhum. Naquele lugar em que nos sentimos confortáveis. O país precisa das pessoas, em qualquer lugar nós podemos contribuir pela mudança. Nós não precisamos necessariamente, é claro que as pessoas que estão a governar, a qualidade do ministro, conferem possibilidades de imprimir mudanças diretas e significativas, mas fiscalizar quem governa, sugerindo, apontando caminhos, usar a sua vez e voz como se fosse um aparelho de ressonância relativamente aos querer ou ao querer do nosso povo, não é? Sermos apenas um veículo de comunicação daquilo que são as nossas reais necessidades, também dá para ver. De forma justa, de forma digna, de forma capacitada, nós podemos fazer muito mais em qualquer posição que nos encontramos.
Muito bem. Olha, doutora, você, portanto, participa nesse programa de televisão. Eu aproveitava, você já abordou mais ou menos essa questão, mas como é que você vê a informação nesta altura em Angola? Portanto, mais liberdade, menos liberdade, o que é que você acha?
Sempre que estou diante à necessidade ou à possibilidade de me expressar relativamente à comunicação social em Angola, eu lembro-me sempre de um artigo escrito por Albino Carlos, que ele caracterizava a comunicação social em Angola como o quarto do poder. Não só dizer o quarto poder, não, só dizer o quarto do poder. Durante muito tempo nós tivemos uma comunicação social amarrada, repito, aos ideais de uma pessoa. Nós tivemos uma comunicação social muda, cega e surda. Atendia simplesmente alguns ideais. Mas eu não vou dizer que hoje temos uma grande abertura. Estaria sendo injusta, mas eu, por intermédio do meu programa, por aquilo que faço, pelas possibilidades que tenho, posso lhe dizer abertamente que eu sinto, sim, senhora, uma transparência diferente, uma vontade, uma iniciativa diferente daquilo que era o passado. Não é? Quando as pessoas não estavam comprometidas com a grande responsabilidade de informar e formar as pessoas como devem ser, como devem ser, não é? As mentes. É um processo e estamos a caminhar bem, mesmo ainda deve ser feito, não é? Eu gostava de ver uma TPA mais solta. Soltou-se bastante, mas ainda deve soltar-se mais. Nós hoje temos uma rádio nacional com cobertura plena, mas que também já dá o direito de resposta. E aliás, o nosso programa volta e meia, as pessoas que se sentem lesadas e ofendidas, nós somos obrigadas a ficar caladinhas enquanto é lido o seu direito de resposta imposto pela ERCA. Isso significa que estamos a fazer democracia, sim.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho a impressão que temos tempo para mais um ouvinte. Temos aqui o ouvinte Alcides Satuama, que está lá no sul do país, no Namibe. Bonita cidade, o Namibe. Senhor Satuama, faça favor.
É um prazer muito grande voltar à Voz da América.
Muito obrigado.
Saudar a todos os nossos demais. E saudar o convidado que está aí. Dizer que não temos muito a falar, mas penso que a Voz da América tem feito um papel fundamental naquilo que também chamamos de liberdade de imprensa.
Muito obrigado.
Eu só precisava saber, acha que é realmente a abertura na comunicação social ou não passa mais de um fiasco? Porque ainda penso, não é, que há muita coisa que hoje ainda não passa na imprensa. E uma das coisas que eu acho negativo, que, por exemplo, digo até que há prefeito, é não passar como deve ser os trabalhos realizados por outros partidos da oposição. Quando o MPLA tem a liberdade, olha, até que parece mais ser televisão do MPLA. Agora eu lhe pergunto, não será isso um fiasco, mas uma mentira para iludir a opinião pública? Muito obrigado.
Era o senhor Alcides. Muito obrigado, senhor Alcides Satuama Gaeta. Ele estava a falar do Namibe. Doutora, estamos a chegar mesmo ao fim. Você falou sobre esta questão da liberdade de informação, da imprensa, e você, claro, também disse que há muito, ainda há trabalho a fazer. O que é que você acha desta opinião, deste ouvinte, que ele diz que a TPA continua amarrada a partir do poder?
Bem, essa é a questão dele, eu devo respeitar. Esteve mais mal assim. E também devemos reconhecer que, se fosse, quiser pegar num papel, fazer análise do tempo de antena que é disponibilizado aos outros partidos que realmente apresentam conteúdo digno de serem veiculados, tem passado. Eu, pelo menos, tomei conhecimento da grande mega campanha, a manifestação pacífica que o partido da Unita fez por intermédio da TPA. Isso são casos pontuais. Quando eu digo que ainda muito deve ser feito, é porque em Puma também reconheço que falta alguma abertura. Agora, a Unita, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade de ter um grande representante na ERCA. Eu não sei se é uma questão interna ou carência de quadros. Eu acompanho, e porque gosto de ouvir o Alexandre Salada falar. Agora me pergunto, por que nós tivemos uma representação a nível da ERCA pela Unita, uma indicação tão infeliz como a que temos, onde temos quadros na área jornalística que são militantes e que fazem um trabalho digno, pessoas muito bem esclarecidas, fazedoras de opinião, com algum consenso em termos de qualidade do trabalho que fazem? Eu acho que também perdeu-se uma oportunidade de ver aí os seus direitos exercidos de uma forma diferente, né? Não quero aqui entrar em outras questões. Eu vou concluir dizendo que as coisas não são perfeitas, muito ainda deve ser feito, mas devo reconhecer que houve abertura significativa.
Muito bem. Olha, doutora, estamos a chegar ao fim. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para incentivar as nossas ouvintes a participarem neste programa pelo telefone. E digo isto porque O que nós recebemos hoje aqui é extremamente fora de vulgar. E, doutora, para terminar, para você sair satisfeita, eu vou continuar a ler mais elogios que chegaram, está bem? Eu temos aqui, portanto, a Guitinha Rosa de Oliveira, diz que admira muito a Tânia, por dizer a verdade nua e cria. Temos a Fátima Mimbir de Moçambique, que também, não sei como é que ela faz, sabe, mas também faz elogios à sua pessoa. A Amélia da Silva, beleza africana com sabedoria de Deus e inteligência. Grande mulher, gosto de assistir às suas intervenções, parabéns. A Luísa Miranda, gosto das suas abordagens, na verdade assisto ao programa, brinco sempre que quando for grande, quer ser como a senhora Tânia. Portanto, obrigado, Tânia de Carvalho, pela sua participação no programa. Esperemos que possa voltar aqui para atrair muito mais gente à participação neste programa. Muito obrigado mais uma vez. E a todos os ouvintes que participaram pelo Facebook, pela internet, pelo telefone, muito obrigado. Aqueles que participam pelo telefone, não se esqueçam. Sempre que quiserem participar, têm que mandar o seu número. Para a semana têm que voltar a mandar o número. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Muito obrigado.
Fala só. Muito obrigado, doutora.
Alô? Estamos.